Paraná em Rede está de volta.
As mudanças econômicas provocadas pela Covid-19 e a alteração no serviço de internet permitem que os usuários quebrem as cláusulas de fidelidade dos planos de internet. A dica é da coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as cláusulas de fidelidade. Os serviços de telefonia, TV a cabo, internet, entre outros, normalmente contratam com cláusulas de fidelidade por um ano. Isto é, o consumidor não pode se desvincular daquele contrato durante determinado período. Ninguém duvida que a pandemia alterou profundamente a economia de todos. Em decorrência, houve uma drástica mudança do equilíbrio contratual entre consumidores e fornecedores. Contratos que possuem cláusulas de fidelidade, isto é, da obrigatoriedade da manutenção do contrato por determinado tempo, não se sustentam mais juridicamente. Acontece que quando o contrato foi firmado, a expectativa econômica era uma. Agora, com a pandemia, muitas coisas se alteraram. A fidelidade pode ser anulada a qualquer tempo, desde que o consumidor tenha prova da má prestação do serviço ou do não cumprimento do que foi prometido. Às vezes, a fidelidade está vinculada a um desconto no produto, por exemplo, aparelho de telefonia celular mais barato do preço do mercado. A verdade é que as empresas adquirem grandes lotes de aparelhos celulares e, por essa razão, conseguem dar desconto na venda casada com a fidelidade. Por essa razão, vendem um produto muito abaixo do preço normalmente praticado. Esse expediente caracteriza-se abuso de poder econômico em relação às empresas concorrentes. Mas, na prática, as empresas se toleram. Profundas alterações no cenário econômico induzem alterações contratuais e o reequilíbrio entre as partes. Os consumidores são a ponta mais frágil da relação contratual e, portanto, têm o direito a um tratamento diferenciado no reequilíbrio. Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei 2021 de 2020, que prevê a nulidade da cláusula de fidelidade aos consumidores que assinaram os contratos antes da pandemia. Na verdade, esta tarefa regulatória é das agências reguladoras e nem precisaria de lei para tal alteração, pois as agências zelam normalmente pelos interesses dos grandes grupos econômicos e não pelos interesses dos consumidores. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Paraná editou nesta quinta-feira uma portaria que autoriza as autoescolas a retomarem, a partir da semana que vem, as atividades paralisadas por conta da pandemia do coronavírus. Os detalhes com Graziane Giacomini.
De acordo com o documento, também fica estabelecido um cronograma para a retomada das aulas práticas de direção a partir da próxima segunda-feira, dia 11, dos exames teóricos para a primeira habilitação e das provas de reciclagem para o dia 18 e dos exames práticos dia 25. A informação é do líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, o deputado Hussein Bacri, do PSD, que ressaltou que a medida leva em conta que muitos paranaenses dependem da carteira de motorista para trabalhar.
Então, o Estado, através dessa interlocução também, através de uma outra portaria, estabeleceu um cronograma para a retomada das aulas práticas de direção a partir da próxima segunda-feira, dia 11, dos exames teóricos para a primeira habilitação e das provas de reciclagem, dia 18, e também dos exames práticos para dia 25. Mas eu quero ressaltar que é importante que os serviços de saúde mínimos serão exigidos, né? Evidentemente que nós sabemos que muitos paranaenses necessitam dessa carteira porque é o seu único meio de sustento. E é por isso que o governo está tomando essa decisão. sabedor dessa necessidade, mas ao mesmo tempo respeitando as questões que a saúde recomenda.
Outra portaria autoriza as aulas remotas nas autoescolas do Estado assim que as plataformas online forem homologadas, o que deve acontecer nos próximos dias. De acordo com o líder de governo na Alep, o Paraná foi o primeiro estado a formalizar junto ao Conselho Nacional de Trânsito o pedido de liberação durante a pandemia das teleaulas teóricas nos cursos de formação de condutores, o que foi autorizado pelo órgão federal na quarta-feira da semana passada, dia 29. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
Se você presenciar um acidente de trânsito, o primeiro passo é manter a calma e lembrar que você não deve se colocar em risco nem deixar de prestar socorro às vítimas. Mas como fazer isso? A resposta na coluna E Agora.
E Agora?
Estava dirigindo e presenciei um acidente de trânsito na minha frente. E agora, o que fazer?
Ao deparar-se com um acidente de trânsito, é necessário manter a calma, pois, possivelmente, as vítimas envolvidas no acidente precisarão da sua ajuda para chamar o resgate. Então, primeiramente, você deve verificar se o local do acidente é seguro, para que você não se torne mais uma vítima. Em segundo lugar, você deve descer do seu veículo e verificar o número de pessoas feridas e suas respectivas condições. Por exemplo, você visualiza que uma pessoa está desmaiada, que mesmo a chamando não responde, e que outra vítima está com dor no tórax e sangramento. Isso já basta para que você possa passar para o Corpo de Bombeiros as informações adequadas. Além delas, é importante que você informe o local para o atendente, exatamente o endereço onde ocorreu, o que aconteceu, o número de vítimas que tem e as condições, conforme eu dei o exemplo acima. Essas informações são essenciais para um melhor atendimento. Então é importante você ter essa iniciativa. E mais, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, é infração gravíssima, podendo até mesmo ter a suspensão da CNH. Por fim, você deve sinalizar o local para que outros condutores entendam o ocorrido e para que evite-se um novo acidente. Manter as vítimas no local do acidente até a chegada do resgate e só ajudar as vítimas se você estiver capacitado. Duas dicas importantes são que você sempre deve agir dentro do limite do seu conhecimento. Às vezes, a atitude que parece razoável pode gerar ainda mais danos para a vítima. E também você não deve ficar preocupado em não saber como ajudar a vítima. A simples presença de uma pessoa amiga gera um grande conforto neste momento. Eu sou a Tenente Camila, do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Vamos trazer mais dicas na próxima semana.
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Eles estão na linha de frente desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com dedicação, coragem, força, fé e esperança, os profissionais da saúde levam aos pacientes o alívio e o apoio emocional que tanto precisam para encarar a doença e se curar. Hoje vamos conhecer o exemplo da enfermeira Fátima Ruiz, que trabalha no norte do Paraná. A reportagem é de William Sopa.
O dia a dia de Fátima Rit Ruiz mudou muito há cerca de 2 meses, desde que os primeiros casos suspeitos do novo coronavírus começaram a aparecer no Paraná. Enfermeira, 27 anos, ela trabalha há 4 no Hospital Universitário de Londrina, além de prestar atendimentos no SAMU da região. Fátima contou como está a rotina de um profissional de saúde que atua na linha de frente de combate à Covid-19.
Na primeira semana e segunda semana foram casos mais frequentes, né? Então todos os leitos praticamente ficaram ocupados, houve intubação de mais pacientes. Posterior a isso, a semana passada e essa semana já foram bem mais tranquilas.
Adaptações também foram feitas nos procedimentos do SAMU. A higienização da ambulância após cada chamado, que já era praxe no serviço de urgência e emergência, também foi reforçada. Segundo Fátima, até mesmo a paramentação tem sido feita de maneira mais cuidadosa.
Antes da gente sair para a ocorrência, a gente já tem vestido a paramentação, né, para a gente chegar no local e a gente não correr risco de exposição nossa também, né?
Fátima explicou o procedimento de paramentação no hospital.
Então, logo a gente chega lá no H1, eu tiro a minha roupa de rua, visto um uniforme privativo, né? E isso para eu estar circulando pelos corredores dentro da MI. Se eu for sair para qualquer outro setor, aí eu tenho que tirar essa, visto a minha de fora, novamente, para eu circular fora.
Os pacientes que chegam no hospital com dificuldades respiratórias são logo testados e encaminhados para exames antes de serem levados ao setor de moléstias infecciosas, para que não precisem ser deslocados depois. Como o hospital opera dentro da capacidade, cada paciente fica em um leito individual. A média de internamento tem sido de 7 a 10 dias para completar o uso de medicamentos e observar a resposta do organismo dos pacientes ao tratamento, conforme explicou Fátima.
A maioria dos casos suspeitos de Covid, mais ou menos entre o quinto e o oitavo dia, ela piora do padrão respiratório. Nesse período, se o próprio organismo dela reagir bem, ela começa a dar uma melhorada. Então, ela vai piorando o padrão respiratório e conforme o organismo reage, fazendo fisioterapia e tudo mais, né, além dos medicamentos, a gente vê se vai ou não precisar entubar.
A enfermeira reforçou a importância de toda a sociedade colaborar com o isolamento social para não saturar o sistema de saúde. Ela também destacou a solidariedade da população com quem está na linha de frente.
Nós mesmo recebemos, tanto no HU quanto no SAMU, doações de empresas com relação à parte de EPI, nós recebemos lanches, né? Então a gente vê como que é a solidariedade humana, assim, que é enorme. Eu acho que isso é uma lição muito grande para a gente.
Repórter William Sopa.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.